Olá, eu sou a Magda Gomes Dias e este é o podcast do Mamos de Voz. Para além deste podcast, subscreve também a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em mamosdeboss.com, onde encontrarás milhares de artigos sobre parentalidade, educação e muito mais. Olá, gente boa, quero dar-vos as boas-vindas a mais um podcast e nesta semana temos uma convidada especial. Então, é verdade que a maternidade tem um poder, para o bem ou para o mal, não é? De transformar a maior parte das mulheres. E isso não foi exceção com a Gabriela, que é a nossa convidada, e que de bióloga se viu mãe e de mãe se tornou também expatriada. Não só ela despertou para os temas da parentalidade, como se apaixonou também de tal forma por este tema em específico, que está agora a profissionalizar para se tornar orientadora e fazer aconselhamento parental, acompanhando assim famílias nos desafios que todos temos, sem exceção, com os miúdos. Gabriela, quero dar-te as boas-vindas então a este podcast, que é especial, porque vamos falar de um tema especial, que muito te diz também para além do tema da parentalidade, é muito bom ter-te aqui. Depois desta breve apresentação, eu gosto sempre que a própria pessoa se revele um bocadinho mais, conte um bocadinho mais acerca dela. O que é que tu nos podes contar sobre ti, que nós podemos ficar aqui a saber?
Olá, Magda. Em primeiro lugar, muito obrigada por abrir o seu espaço para trazer aqui um pouquinho da nossa campanha, da nossa proposta. Eu, né, fiz uma transição aí bastante grande, estou a fazer uma transição bastante grande da minha carreira. Comecei na ciência e fiquei na academia e na educação por bons anos, até que passei por um processo de migração, com duas crianças pequenas, e fui obrigada a olhar para determinadas questões que eu levava no automático, não é? E foi aí que eu me vi na necessidade de mudar a minha vida, de procurar novos caminhos, encontrei coragem, encontrei pessoas certas que me deram um apoio para falar vai, e fui para certificações de parentalidade positiva, agora estou na orientação e aconselhamento parental, e no meio desse caminho encontrei muitas pessoas, criei uma rede muito importante para o meu crescimento, não só profissional e também pessoal, e no meio disso fui convidada para fazer parte, para ser representante aqui em Portugal, de uma campanha que eu estou desenvolvendo com muito carinho aqui esse ano, que é o Maio Furtacor, né? Para além disso, tenho dois filhotes, a Lorena e o Guilherme, e tenho buscado aí sempre me desenvolver como pessoa, como profissional, em várias maneiras.
Das maneiras. Tu és a representante oficial do Maio Furtacor aqui em Portugal, não é? Conta-nos exatamente o que é o Maio Furtacor e, porque de facto é o tópico da nossa conversa, e já agora explica-nos de onde é que vem este nome, Furtacor,
Pois.
Maio Furtacor. Então, porque estejam atentos, porque vai ser, é um tema muito, muito interessante e muito importante. Então, conta-nos tudo, Gabriela.
O Maio Furtacor é uma campanha comunitária em prol da saúde mental materna. É uma campanha, sempre será uma campanha, não tem qualquer envolvimento partidário, qualquer coisa do tipo, é democrático, sem fins lucrativos, ninguém ganha nada financeiramente com isso, ganhamos muito, mas não em dinheiro. Somos compostos hoje esse ano, por mais de 285 representantes ao longo do mundo.
Uau!
E o nome da campanha vem maio, porque é o mês do Dia da Mãe, não é? A campanha surge no Brasil em 2021, então, assim como Portugal, lá no Brasil nós também comemoramos o Dia da Mãe. E junto a isso temos também em maio o Dia da Conscientização da Saúde Mental. Então, une as duas coisas nesse mesmo mês, uma feliz coincidência. E o nome Furtacor vem da ideia que Furtacor não é uma cor na sua totalidade, não é? Ela muda o seu tom de acordo com a luz que ela recebe. E é nessa alusão que nós fazemos a relação com a maternidade. Não existe uma maternidade, não existe uma cor. Cada um tem a sua, cada momento tem a sua cor, cada momento tem a sua luz. Então, o Maio Furtacor vem com essa ideia, né? Nós temos aí alguns objetivos com a campanha. O primeiro principal dele é sensibilizar a população para esse tema, que é mesmo muito importante. Como? Na promoção de diversas ações, propagando conteúdo e desenvolvendo políticas públicas voltadas para a saúde mental. Porque a maioria dos países, e agora falando do Brasil, onde surgiu, de Portugal, onde nós estamos, ainda precisa de muitas políticas específicas para a saúde mental materna. Então, é um dos grandes objetivos do Maio.
Okay. Em concreto, de que forma é que vocês já estão a fazer intervenção? Ou seja, fazem ações, trabalham junto das comunidades até para a aplicação de novas políticas ou para reforçar a importância do seu desenvolvimento. Na prática, quais já são as ações que vocês tomaram e deram resultado, tiveram efeito ou tiveram resposta, positiva? E de que forma é que tu sentes a comunidade, as pessoas que estão dentro da comunidade, as que foram, não só como tu, que fazem parte e são, vá, não sei se posso chamar ativistas, mas que mobilizam todas as outras pessoas, como também as mulheres, mães, que foram pedir ajuda. Consegues explicar isto um bocadinho melhor para que nós possamos perceber a dinâmica e perceber a quem recorrer e se for o nosso caso, se podemos recorrer a vocês, quem é que pode recorrer? Só pessoas também de língua de expressão portuguesa ou conta-nos tudo.
Bom, o Maio, a campanha do Maio Vitacor, ela vive 2023 dois momentos bastante importantes, né? No Brasil é o terceiro ano, ela está aí desde 2021 e vem esse ano já com muita força, né? As meninas idealizadoras do Maio do Brasil, elas costumam dizer que elas estavam inventando a roda e agora sim elas começaram a rodar. Então a campanha vem no Brasil hoje com muita força em todos os estados, com muitas pessoas envolvidas. Já tem mais de 30 projetos de leis Maio Furtacor aprovados no país, alguns estaduais, alguns municipais,
Sim, incrível.
que tem assim muita adesão, tanto de instituições, de pessoas, de profissionais, de famílias, né? Tem se falado no tema. Esse ano tivemos apoio, muito apoio de homens na campanha, porque não é uma campanha para mulheres, é muito importante deixar isso bem claro, né? Ah, é para mães. Não é para mães, não é para mulheres, é para a sociedade, não é? Então nós tivemos assim grande visibilidade em equipas de futebol divulgando a campanha, falando sobre isso. Aconteceram eventos das mais variadas categorias com os mais variados públicos para isso. Paralelo ao que se passa no Brasil, que já vem hoje com uma força maior. 2023, a campanha inaugurou o seu núcleo internacional. O núcleo internacional hoje, ele está em quatro continentes, em mais de 17 países, com ações acontecendo por aí. Não são ações só em língua portuguesa, porque o núcleo internacional ele tem dois objetivos principais. O primeiro deles, internacionalizar a mesma campanha, não é? Trazer para o país onde você é representante. A população, as instituições. Então, essas ações todas acontecem em língua própria. Nós temos aí italiano, francês, inglês e sueco, várias outras línguas que o material já está sendo produzido, que as ações estão acontecendo. Em contrapartida, a maioria das representantes do grupo internacional não é unânime, mas a maioria delas são brasileiras expatriadas. Então, nós que vivemos isso na pele, sentimos essa necessidade do núcleo internacional ser também um canal de acolhimento para essas mães expatriadas.
Interessante, que interessante. E como é que tu foste ter ao Maio Furtacor? Como é que foste aí parar?
Cheguei ao Maio Vitacura através de uma amiga, da Miriam. A
Yeah.
Miriam, ela faz parte do Maio desde o ano passado. O ano passado já tiveram alguns outros países envolvidos, mas era ainda uma coisa muito pequenina. E conheci a Miriam através da escola, virou-se uma grande amiga, e ela que me convidou. Eu achei bastante curioso ainda não ter chegado cá, não é? Dado a quantidade de brasileiros que cá estão, das grandes relações que temos aqui em Portugal. Mas também foi muito positivo isso. Porque, como somos muitos, as pessoas não conheciam e muita gente abraçou a campanha aqui em Portugal. Brasileiros, portugueses, outras mulheres expatriadas aqui de outros países. Eu até hoje não tive ninguém com quem eu falei ou com que alguma das pessoas que estão comigo falaram que não deram importância ou que deixaram o tema passar de lado. De alguma maneira, esse tema toca, seja por você, seja por uma conhecida, seja pela sua própria mãe. De alguma maneira, a saúde mental materna toca a todos nós.
Sem dúvida, sem dúvida. E porque se a mãe, a mulher não estiver bem, não é? Uma parte da família não estiver bem, seja ela mãe ou pai ou criança, tudo é mais difícil. Quais são as situações em que nós podemos recorrer ao Mãe Forte da Cor?
O Mãe Furta Cor hoje, ele vem no sentido mesmo de mobilizar mais pessoas a fazer, não é? Então, ele não é uma instituição, o Mãe Furta Cor não é uma instituição, mas é sim uma grande rede de apoio, uma grande rede que se faz para as pessoas se conectarem, para eu encontrar alguém perto de você que possa te ajudar, seja um psiquiatra, um psicólogo, um médico, uma amiga. Qualquer pessoa que possa estar ali te ajudar de alguma maneira. Nós somos uma grande rede hoje. Temos aí muitos contatos. E está acontecendo ao longo de todo o mês diversas ações. Ações presenciais, ações online, lives, rodas de conversa, rodas de acolhimento. Existem canais telefônicos para escuta que as pessoas podem ligar e falar, olha, eu preciso só conversar. Existem encontros presenciais, e nesse ponto, no nosso caso do Núcleo Internacional, os encontros presenciais têm sido muito importantes, porque conecta pessoas, conhece pessoas, aumenta a sua rede. Você que não é do seu país de origem, que chegou há pouco tempo, que ainda não conhece pessoas, o Mãe Furta Cor tem sido uma porta imensa para esse tipo de coisa, né? E nesse sentido de apoiar, de dar luz, de dar caminhos, cada país tem feito, cada país, cada região, no caso do Brasil, né, as suas ações nesse sentido. Eu sou uma instituição, a minha instituição está aqui de portas abertas. Eu não sou, mas eu sou um profissional que posso te ajudar de determinadas maneiras. As ações acontecem normalmente no caso de online, em perfis do Instagram, principalmente, particulares, cada um no seu, mas tudo é concentrado no perfil oficial do Maio Furta Cor, que é o arroba Maio Furta Cor, onde tudo é divulgado, onde ali você consegue encontrar o contato de todas as representantes, agenda presencial do que está acontecendo, tudo é compilado no perfil oficial do Maio.
Portanto, aqui em jeito de resumo, o Maio Furta Cor recebe não só as famílias que precisam de apoio ao nível da saúde mental, para as orientar, por um lado, mas também está disponível para receber voluntários profissionais que queiram contribuir de alguma forma junto destas famílias, correto? É assim mesmo.
Correto, é isso mesmo.
E este Maio Furta Cor existe só para as famílias que são expatriadas ou para todas as pessoas?
Para todas as pessoas, para todas as pessoas, né? As famílias expatriadas têm aí um viés muito grande no núcleo internacional, porque é um processo bastante doído, muitas vezes, não é? O sair do seu lugar de origem, seja ele forçado, seja ele voluntário, ele é difícil. Ele gera sofrimento, ele traz um luto, e muitas vezes, nessa ânsia de fazer aquele sonho virar uma oportunidade, nós não olhamos para esse luto. E enquanto eu não consigo acomodar todos os sentimentos humanos que fazem parte do processo de luto, que o luto ele vem com a tristeza, com a frustração, com a alegria, com a expectativa, é muito difícil eu conseguir abrir espaço para criar uma nova vida. Né, para me estabelecer num novo lugar. No caso de mães em específico, e aí eu falo até no meu lugar de palavra que passei por isso, no processo de imigração, nós olhamos para tudo, menos para nós. Nós olhamos para os documentos, para estar tudo direitinho, para os filhos. a escola, o médico, e tudo isso são desafios imensos a serem vencidos. Eu preciso desbravar um novo sistema de saúde. Eu preciso desbravar um sistema educacional. Como é que eu chego numa escola? Que escola é essa? O que é que vai se passar? Como é que meu filho vai se adaptar? Eu vou ter dinheiro suficiente? Eu não vou. Em alguns casos, a língua, né? No nosso caso aqui, nós temos essa. Isso a nosso favor, mas tem muitos casos que a língua é um grande desafio a ser vencido. Ao mesmo tempo que fica lá do outro lado, será que eu fiz a escolha certa? Meus filhos vão crescer longe da minha família. Filhos que são um pouco mais velhos contestam pai e mãe, né? Quando chegam muito pequenos, eles não percebem, e aí você é o tempo todo colocado à prova. E você fica com você mesmo naquela conversa de eu fiz a coisa certa, eu não fiz. Será que eu fiz fui egoísta, pensei só por mim? E se tudo der errado? É todo um processo onde nós consideramos muitos fatores e raramente olhamos para o que está se passando dentro de mim. Estou ali equilibrando todos os pratos, resolvendo todas as questões práticas, resolvendo as demandas emocionais das outras pessoas, enquanto as minhas demandas emocionais ficam de lado. Outra questão que pega muito mercado de trabalho. Muitas mulheres, não é regra, mas muitas mulheres migram por conta do trabalho do marido. O marido vai com algo ou certo ou mais ou menos certo para prover, e para a mulher fica o depois que tudo acomodar, eu vou ver o que eu faço. E às vezes as coisas não acomodam. E enquanto eu não vejo o que eu faço, onde é que eu vou conhecer pessoas? Onde é que eu vou me colocar como um ser humano nessa nova sociedade? Como é que eu vou ser aceita nessa cultura? São muitas questões que a família expatriada passa, que a mãe expatriada principalmente passa, e que todas nós do núcleo internacional passamos. Umas ainda estão a passar, outras já conseguiram superar a maioria dos desafios, mas eles sempre vão aparecer. Uma vez imigrante, sempre imigrante. Sempre tem questões ali que precisam ser olhadas. Então é por isso que nós resolvemos, achamos essencial que isso fosse uma das nossas pautas, até em jeito de fazer essa rede de apoio, de conectar as pessoas que estão ali e falar: olha, você está sozinha, eu também tô. Vamos juntas, vamos para algum lugar, ou até uma questão que seja mais de necessidade de ajuda profissional, né? Não conheço ninguém e estou de fato me vendo completamente perdida. Eu preciso de uma ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. Olha, eu estou aqui há mais tempo. Eu já conheço um, eu já conheço outro. Ajuda a se conectar, ajuda a se enfrentar esses desafios, que não são poucos. Mas não é só isso, não é? A saúde mental, ela vem aí para todas as pessoas, em todas as situações.
Sim, como tu dizias há pouco, não é só para as mães, não é? E a verdade é que enquanto no caso concreto de uma mãe expatriada, ou mesmo de alguém que imagina que te conhece e que sabe que tu fazes parte do Maio Furtacor, diz: ok, eles têm uma rede de contactos, e eu vou pedir-lhes contactos, e qual é que será o melhor pediatra, ou qual é que será o melhor psicólogo nesta para fazer este tipo de intervenção com um filho meu? Então isso há as redes de apoio do Facebook, as mães, não é? Mas esta rede aqui parece é uma rede diferente, é uma rede mais completa em que todas as pessoas se articulam de facto para unidas darem resposta rápida, até mesmo um processo. Estou eu aqui a pensar num processo de transição de país, não precisa já estar no país, pode estar a fazer uma transição de país, ou veste mãe, de repente, vou-me tornar mãe, e o que é que eu posso fazer para prevenir, porque a saúde mental pode ser, ou a doença mental, não é? Pode ser também, muitas vezes, prevenida e antecipada e cuidarmos de nós sem de facto depois pedirmos ajuda só quando já estamos de facto necessitados. Diz-me aqui uma coisa, como é que está a ser o Maio Furtacor aqui em Portugal?
Aqui em Portugal tá a giro, eu sou suspeita. O maio tá assim muito forte no meu coração aqui. Nós
Estive
temos,
aqui em Lisboa a semana passada.
pois estivemos em Lisboa, Tivemos um encontro presencial que foi muito acolhedor. Um encontro com crianças, com maridos, com gerações. Eu não tinha ali só recém-mães. Eu tinha avós, e mais que uma, que estava ali e colocando o outro ponto de vista, porque também tem isso, né? A saúde mental materna, de imediato nós imaginamos as recém-mães, o puerpério, os pequeninos. E a saúde mental da mãe, ela é colocada à prova até o último dia da sua vida, né? Tá sempre ali, uma vez mãe, sempre mãe. Então a gente tem que sempre cuidar disso. Tivemos roda de conversa, tivemos yoga, dinâmica, foi muito giro. No Porto também tem um encontro programado para acontecer nesse próximo fim de semana, nos mesmos moldes, então com muita informação, com muito acolhimento. E conectando muitas pessoas, conectando muitas pessoas. O encontro de Lisboa, ele acabou com um grupo de WhatsApp, com as pessoas que estavam ali, para já programarem outros encontros, para já estarem juntos em outros momentos e fazerem outras partilhas, outras dinâmicas, porque não foi um jeito de palestra, não foi um jeito de informação, né, unilateral, foi um jeito de partilha, de troca, e foi mesmo muito bonito tudo isso acontecer.
Sem dúvida. Sabes que uma das coisas que me parece que é um fator protetor da mulher e da mãe também, em especial, é o facto de, enquanto mulheres, isto devia ser seguido pelos homens. E está, começa a ser seguido. Mas enquanto mulheres, quando alguma coisa acontece na nossa vida, sobretudo uma coisa chata, desafiante, dolorosa, nós rapidamente recorremos a uma amiga, recorremos a alguém. Quanto mais não seja para nos queixarmos, para falar, para desabafar, para pedir conselho, sigamos ou não esse conselho, não é? E de alguma forma, este alinhamento e esta possibilidade que nós, enquanto mulheres, temos de falar sobre as nossas questões, é um fator protetor em relação ao homem, que tem também ele todas estas questões. Devia haver uma effort para o homem também, que tem todas estas questões, só que não, eu não vejo muitos homens a ligarem a um amigo e a dizer: olha, chateei-me com a minha mulher, porque ela isto, aquilo, aquilo outro, porque os miúdos isto, aquilo, aquilo outro, porque o meu lá no trabalho isto, isto, isto. Se calhar vão tomar um café e vão falar de carros e que comprei e agora saiu e vai, não sei quê. E é muito engraçado. Eu falo disto porque eu tenho dois filhos atletas e às vezes ponho à escuta das conversas. E as mulheres falam muito da sua vida, do que fizeram, o que é que não fizeram, das suas dificuldades. Queixam-se, atropelam-se nas conversas, porque eu sei, olha, eu vou-te dar. Então há este espírito de entreajuda, não é? E tu ouves as conversas dos homens e é o Porto e o Benfica, o carro, e então são conversas onde há uma troca de informação, mas não há troca de emoção. E então fica aqui um desafio para lembrar-me disto agora. Que o Maio Furtacô tem um interesse muito especial, de facto, para as mães também, para a saúde, é materno, e como tu dizias há bocadinho, não é só da mulher. Existem cada vez mais rodas de conversa de homens, eu sei que sim, mas é absolutamente necessário também, se calhar, haver mais espaços destes, os próprios homens, estou a dar aqui uma ideia, é só que fazem parte e que acompanham estas mulheres, né, como o teu marido que te acompanha. Se calhar pensar um bocadinho mais para a frente, porque não começarem a fazer uns encontros também para conversarem sobre os desafios da saúde mental do pai, que muitas vezes sofre ali escondido, com os desafios todos que tem, porque não soube ou não foi ensinado a exprimir emoções. E enquanto, acho que eu francamente, esta coisa de pegarmos, enquanto mulheres, pegamos logo no telefone, mandamos logo um WhatsApp a uma amiga para nos queixarmos, isto não mostra fragilidade, mas faz com que nós possamos colocar, não sei se isto faz sentido ou não, mas é aquilo que eu observo, possamos colocar aquela dor, aquela fragilidade que nós temos, um bocadinho fora de nós, falar, exorcizar, entre aspas, disse o que tinha a dizer, ok, vou dormir melhor. Faz sentido isto que eu estou a dizer, Gabriela?
Faz muito sentido, Magda. E nós vimos isso acontecer nesse encontro em Lisboa. Nós tínhamos ali alguns pais e de uma maneira muito orgânica, sem ser programado, a conversa foi para essa questão, né, que a saúde mental materna depende muito do pai, mas também depende da saúde mental do pai. Não é? Foi o que a Magda estava a falar agora, né? Numa família, se um dos membros não tão bem, aquela família vai ter grandes dificuldades para enfrentar os desafios comuns do dia a dia. E os pais foram colocados a falar, né? Sem se programarem. E teve um pai em específico, que já tem filhos de 30 anos, que estava ali, na verdade, para acompanhar a mulher, que ele foi pego totalmente desprevenido. Ele ficou muito envergonhado. Mas ele fez um depoimento assim muito bonito, falando exatamente isso, né? Ele falando: olha, é muito bonito ver o movimento dos homens hoje, na família, no funcionamento da família, deixando de ser exclusivamente um provedor. É muito bonito ver vocês, homens, refletindo sobre como vocês se sentem na situação. Eu nunca fiz isso. Eu nunca parei para pensar o que foi fácil, o que foi difícil na minha vida. Eu só fui. E hoje eu olho para trás e a única coisa que eu consigo ver são as coisas que eu errei. O único sentimento que eu consigo validar é a minha culpa, né? Então é muito bonito ver essa mudança acontecendo. Tá acontecendo. São muitos paradigmas para quebrar. É muito difícil para o homem falar de emoções, não é? Não que para a mulher seja extremamente fácil, mas nós temos uma facilidade melhor de se conectar mesmo com as amigas, de se expor mais, enquanto os homens não. Os homens, eles precisam mesmo manter um determinado estereótipo que lhe foi imposto e que devagarzinho nós estamos conseguindo soltar dessas amarras e caminhar para uma outra direção.
Sim, até porque o homem hoje em dia quer participar, quer ter o seu lugar, quer deixar a sua marca, criar memórias com os filhos e ser uma parte ativa. Não vou dizer que são todos, mas há cada vez mais homens a quererem fazer isto. Já acompanham na preparação pós-parto, já decidem uma série de fatores, já são muitos, não muitos, mas há cada vez mais pais a participarem nas atividades escolares, nas reuniões, até porque também, simultaneamente, muitas mulheres estão a querer fazer carreira, não é? E, portanto, carreira no sentido de também terem um lugar profissional, de se realizarem profissionalmente, não apenas ao nível familiar, mas terem uma necessidade grande de se realizarem profissionalmente e que agora não é só o homem. Eu não vou deixar de realizar profissionalmente para que o meu marido possa, ou o meu companheiro possa ele fazer esse caminho. Eu também quero fazer. Então, parece-me que começa aqui a haver um equilíbrio que é feito de rupturas, de muitos desequilíbrios, mas que é absolutamente necessário.
E o homem também já não se vê tão ameaçado de ter ao seu lado uma mulher que quer ir para além do papel da dona de casa, da mãe, não é? Ele tem mudado mesmo isso, é importante.
Sim, muitos homens orgulhosos das mulheres que têm, que de facto muitas vezes somos grande apoio e que muitas vezes não mostramos isso, não é? Não é que não mostremos, não nos é dado esse crédito que de facto somos o grande apoio, a grande estrutura para que as coisas existam. Mas tudo se faz em equilíbrio e acredito que quando os dois, pai e mãe, homem e mulher, casados ou não, podem estar separados entretanto, mas conseguem este equilíbrio, toda a gente ganha. Gabi, diz-me aqui uma coisa: como é que é possível apoiar o Maio Furtacores e onde é que nós podemos acompanhar?
Maio Furtacor, ele pode ser apoiado por qualquer pessoa, e isso é muito importante de falar, porque tem muitas pessoas que procuram e falam: eu gostava muito de ajudar, mas eu não sou da área, eu não trabalho com mães, eu não sei o que fazer, não sou da saúde. E você não precisa ser profissionalmente formado em alguma coisa para ajudar. Você pode contar a sua história, você pode escutar uma pessoa, você pode participar das ações como ouvinte, qualquer ação que queira ser feita. Pode ser feito na sua instituição, no seu perfil do Instagram. Nós estamos aqui para apoiar, para mostrar as diretrizes, disponibilizar material, né, material de divulgação, né, nesse sentido. É, existe uma vaquinha que é feita, principalmente agora para quem está no Brasil, porque é uma campanha que não tem fins lucrativos, ela é toda financiada com recurso próprio, são os voluntários que estão ali. Então, quem quiser ajudar dessa maneira, no site do Maio Furtacor, que é o maiofurtacor.com.br, tem lá como ajudar. E a principal maneira de ajudar, de participar ativamente da campanha, sem dúvida, é cuidar da sua saúde mental, cuidar de quem está próximo de você. Né? Não faz sentido nenhum que eu esteja aqui fazendo a campanha, deixando a minha saúde mental de lado, deixando as pessoas que estão ao meu lado sem visibilidade nenhuma. A ideia do Maio é cuidar. Então, se você pode cuidar de alguém, se você pode cuidar de si, é a melhor maneira de participar do Maio.
Sim, tendo esta lembrete, né, de como é importante primeiro estarmos nós, a nossa saúde mental, para depois podermos ajudar. Eu estou aqui a pensar também numa outra forma de ajuda, que não sei se faz sentido ou não, mas aqui há uns anos, há muitos anos, portanto, um amigo de uma amiga minha veio para o Porto durante 3 ou 4 meses fazer uma peça de teatro. Ele é ator e ele conhecia muito mal o Porto. E então ela contactou-me e disse: Magda, precisava da tua ajuda. Precisava que fosses ter com, vamos dizer, o João Maria, este amigo dela, e que lhe dissesses, lhe mostrasses o Porto, e lhe dissesses o que é que ele tem perto dele, onde é que ele pode encontrar as coisas. Se lhe pudesses dar a conhecer alguns amigos teus, era bom para ele ter uma rede durante estes meses em que vai estar só no Porto. Claro que ele vai ter alguns colegas, mas seria bom também que ele tivesse outras pessoas que são do Porto que o pudessem apoiar caso ele precise, fique doente, levem a algum lado, e vai. Então, eu recordo-me dele dizer que foi super natural o nosso encontro. Eu vejo a gente lá a casa. Eu tinha na altura a minha primeira filha, tinha alguns meses. Eu vejo a gente lá a casa. Demos-lhe a conhecer. Fui dar uma volta com ele pelo Porto, a mostrar, a localizá-lo no Porto, a dizer que há contactos, se precisares disto é aqui, e por aí vai. Ou seja, ele não precisou de nada durante aqueles 3 meses, absolutamente nada. Mas ele sentiu-se de tal forma acolhido e seguro. Bastou isso. Bastou isso para que, se calhar, não houvesse algum tipo de ansiedade. E se, a quem é que eu falo? Será que eu vou importunar e tal? O facto de ele ter vindo jantar lá a casa, percebeu que podia contar connosco. Volta e meia mandava-lhe mensagens a perguntar como é que estava, se podia ir aos ensaios. Não, fui à première, não é? Fui logo à estreia, em tapete vermelho, na altura com tapete vermelho. Mas isto para dizer o quê? Que ele não precisou de absolutamente nada, mas só o facto de ter ali alguém disponível, se calhar basta isto, alguém que vai mudar para Matosinhos ou para Gaia, entrar em contacto com a rede e dizer: olha, eu vou viver para ali, quais são as escolas que existem, e por aí vai. E isto já dá alguma segurança, para se poder enfrentar as nossas mudanças de vida de uma forma mais tranquila.
Com certeza. Isso vale não só para uma mudança de país, né, Magda? Às vezes eu sou uma pessoa que passei a vida inteira no Porto e de repente vou morar no Algarve. Eu chego lá sem conhecer a cidade, sem conhecer as escolas, sem saber onde pedir ajuda. Dentro do Brasil, aquele continente todo que as pessoas estão o tempo todo a fazer suas vidas em outros lugares, ter uma rede de segurança, de saber, olha. Eu tenho um telefone para ligar se alguma coisa acontecer, eu tenho um contato, dá assim um conforto imenso para quem chega, né? E enquanto a Magda falava, eu pensei agora aqui, a gente está o tempo todo, a maior parte do Maio falando dos pais, da família, não é? Mas o Maio ele tem também um apoio muito grande que vale a pena a gente falar para as maternidades que não são tão comuns, tão tradicionais, né? As mães LGBT, maternidade negra, vulnerabilidade, mães de rua, tem ações acontecendo dentro do sistema prisional, mães que estão ali, em detenção. Existe uma variedade imensa de maternidades, e aí o furtacor faz ainda mais sentido quando a gente pensa
Muito mais.
dessa perspectiva,
Muito
né?
mais.
Não é só o meu dia bom, o meu dia não tão bom, mas a minha experiência de mãe imigrante com um marido, da outra experiência de uma mãe imigrante sem um parceiro, ou de uma mãe que não imigrou, tá lá sempre no mesmo lugar, mas passa aí por uma questão financeira muito grande, por uma violência muito grande. São muitas maternidades e o Maio olha para todas essas maternidades. Tem ações acontecendo em todos esses lugares, pessoas especializadas em falar em todos esses lugares. Então, qualquer lugar que você tiver, se você encontrar qualquer pessoa que seja, faça parte do Maio, ele consegue te conectar. Eu necessariamente não posso não ter esse contato, não ser este contato, mas eu consigo descobrir quem é. Eu consigo descobrir como te colocar. E aqui em Portugal, muitas pessoas chegaram assim até mim. Chegava no meu WhatsApp mensagens: Olá, Gabriela, sou Maria. A Joana, lá do Rio Grande do Norte, me passou o teu contato. Eu não tenho ideia de quem é a Joana, mas a Joana conseguiu se conectar com a rede e passou para Maria, que estava aqui em Portugal, à procura de alguém. Isso acontece muito mesmo. E esse ano, como nós estamos começando, a formação dessa rede tem sido muito importante para manter a campanha. Mas para o ano, nós queremos aumentar essa rede, aumentar essas pessoas. Então, outra maneira de quem quer fazer parte do Maio, aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, você pode se tornar uma representante oficial para o próximo ano e levar para aí para o seu cantinho, porque já são 17 países, mas são só 17 países. O mundo é muito maior que isso, não é? Então, o Maio está aberto a receber novas pessoas para falar com isso. E das mais diferentes áreas. Nós precisamos de alguém para falar, sim, de projetos de lei, nós precisamos de advogados, nós precisamos de pessoas que entendem do sistema de saúde, para se conectar e falar: ó, é isso aqui que nós estamos precisando, como é que nós vamos chegar nesse ideal ou no mais próximo do ideal possível para esse momento. Quanto mais pessoas envolvidas, da onde quer que você seja, da área que você seja, maior fica a campanha, mais pessoas são ajudadas e o nosso intuito é só esse.
Lindo, Gabriela, muito obrigada por teres participado neste podcast, que eu espero que possa chegar a montes de pessoas, muitas pessoas, e que todas elas se possam ligar à rede de uma forma ou de outra, ou sugerirem, quanto mais não seja seguirem a página. Eu vou deixar todos os arrobas aqui, todos os contactos aqui, e passem a palavra, porque certamente todas nós conhecemos três ou quatro pessoas que não só precisam de um contacto, se calhar, ao nível de saúde mental, e que se calhar nós não podemos dar, mas, e se calhar a pessoa até nem quer falar connosco sobre o assunto, e às vezes, olha, descobri esta página super interessante, vou partilhar contigo, segue, como poderia ser outra página qualquer, é uma página, às vezes, que com um piscar de olho, sem dizer grande coisa, está ali a dizer, olha, para aqui, talvez possamos ser de ajuda. Gente, já te passo a palavra, Gabi. Já sabem que se este é o vosso caso, devem procurar aqui a página do Maio Furtacor, porque todos nós precisamos de uma rede, não é, forte e solidária, no que diz respeito aqui à questão mental. Gabriela, últimas palavras para este podcast, não da vida, mas para este podcast.
Eu quero primeiro agradecer a todas as pessoas que estão envolvidas, em especial aqui em Portugal, que é onde eu estou mais por dentro de tudo. Eu não ia conseguir fazer metade do que foi feito se eu tivesse sozinha. A minha saúde mental não iria aguentar. Agradecer Magda por ter aberto esse espaço, por ter nos emprestado o seu nome, a sua visibilidade para levar nossa campanha para ainda mais longe
Mais longe.
e reforçar o que nós já falamos aqui. Procure ajuda, ajude quem está do seu lado. A saúde mental materna importa. Nós precisamos cuidar de quem cuida. Senão, o desequilíbrio é muito grande, nós não chegamos a lugar nenhum.
E as consequências são desastrosas, não é? Não só para a própria mãe, que no exercício da sua parentalidade não tem satisfação, por um lado, e depois porque não consegue apoiar, e portanto o resultado vai-se ver mais à frente ou logo no presente, no comportamento e nos desafios que depois os miúdos nos vão trazer, sem dúvida nenhuma.
É o
Gabriela.
que nós falamos na escola o tempo todo, né? A mão que embala o berço é a mão que embala o mundo e a mão é nossa.
É isso
A
mesmo.
gente tem que cuidar disso.
cuidar disso. Gabriela, obrigada.
Obrigada, Magda.
Vou fechar aqui o nosso podcast. Gente boa, já sabes. Se gostaste, comenta, partilha mesmo. Desta vez é mesmo para partilhar não só o podcast, mas também aqui o arroba desta comunidade que se está a tornar cada vez maior e connosco se vai tornar ainda maior. E já sabes, nós vemos daqui a 15 dias. Beijinho e até lá.
Gostaste deste podcast? Então deixa os teus comentários e lembra-te de partilhar também nas tuas redes sociais. Subscreva a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em mamosdeboss.com. Nós vemos-nos na próxima semana.